Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Ao programa Palavras de Louvor. Esse programa é baseado nos estudos do Dr. Donald Hubbard, pastor e professor da Bíblia. Nós agradecemos a Deus pelo privilégio de, nos próximos minutos, apresentar a você verdades contidas na Palavra de Deus e suas aplicações para os nossos dias. Vamos então a mais um estudo no programa Palavras de Louvor. Apresentação, Lincoln Oliveira.
Se há uma coisa que devemos ser bem claros é quanto à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Não pode haver sombra de erro na consideração de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado. Era isso que Jesus tinha em mente quando disse a Pedro em Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse foi o relato de Mateus que temos estudado como ponto de partida no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 27 a 33, que chamamos de ponto crítico. Esse episódio é central na vida e no ministério de Jesus. É tão importante que estamos olhando cuidadosamente o que Jesus tinha em mente. Quando chegamos em Marcos capítulo 8, por exemplo, Jesus perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João o Batista e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Isso é tudo que é registrado por Marcos neste incidente e sobre aquela conversa. No entanto, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, temos um completo relato que é apresentado com maiores detalhes. Jesus responde às afirmações de fé de Pedro dizendo: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Há três elementos que compõem esse ponto crítico que temos estudado nestes últimos programas. O primeiro elemento nós chamamos de confusão com relação à identidade de Jesus. Vemos essa passagem em Marcos capítulo 8, versos 27 e 28, onde Jesus foi comparado a João Batista por causa de seu propósito, a Elias por causa de seu poder e aos profetas por causa de seus princípios. O segundo elemento que compõe o ponto crítico nós o chamamos de confissão relacionada à divindade de Jesus. Estamos estudando agora o relato de Mateus capítulo 16. O caráter da confissão de Pedro é extremamente importante, demonstrando uma verdade básica e uma realidade clara. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. Não há sombra de dúvidas a respeito disso, pois não se trata de especulação ou do desejo apenas das pessoas. Isso é uma verdade absoluta. Se os homens o consideram ou não Deus encarnado, isso não muda a realidade da divindade de nosso Senhor. Veja também a prioridade daquela confissão. A verdade de Jesus Cristo como Deus é o fundamento em que todas as outras verdades estão fundamentadas. Jesus afirmou no verso 18: "Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Estamos fazendo algumas observações para identificar qual fundamento era aquele. Será que esse fundamento era o próprio Pedro? O que significa Mateus capítulo 16, verso 18? Quero chamar a atenção para muitas observações que devemos fazer agora. A primeira de todas é que o nome de Pedro era Petras, e isso significa uma pedrinha pequeno bastante para caber na mão de um homem. Quando Jesus disse: "Sobre essa rocha construirei minha igreja", essa expressão queria dizer um bloco de rocha sólida que implica uma fundação segura e, assim, imóvel. O claro ensino é que a fundação, o alicerce da igreja, não pode estar em Pedro, mas, em vez disso, na própria pessoa de Jesus Cristo. O próprio Pedro, em 1 de Pedro, capítulo 2, versos 6 e 7, diz que Jesus Cristo é o fundamento. Assim, a fé em Jesus Cristo como Deus é absolutamente fundamental. Vamos agora expandir um pouquinho mais em Mateus 16, 18, quando Jesus disse: "E as portas do inferno não prevalecerão contra ela." É importante considerarmos essa expressão nesse momento. Jesus afirmou com essa observação o que ele estava fazendo ao construir sua igreja. Nosso Senhor disse: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Tenho dificuldades de entender como alguns expositores da Bíblia dão a impressão de interpretarem esse texto de Mateus 16, 18, colocando a igreja numa posição defensiva. Alguns ensinam algo como se o inferno estivesse assaltando a igreja e ela parece estar isolada. Essa ideia está por trás de uma fortaleza mental apresentando uma igreja recolhida por trás de suas paredes. As portas estão bem fechadas, mas os assaltos continuam sem cessar. E mais ainda, a igreja é apresentada como em constante perigo. Essa é a costumeira impressão que nos é dada na interpretação desse verso de Mateus 16, 18. Mas gostaria de ser a exceção a essa ideia e partilhar com você uma outra possível interpretação, uma que, para mim, não somente se ajusta mais aos fatos das Escrituras, mas também aos detalhes da história toda. A palavra inferno é traduzida em nossa língua da palavra grega Hades. Às vezes, nós mesmos o chamamos de Hades. Provavelmente você deve saber que há três palavras gregas para a palavra inferno em português. Essas três palavras são Hades, Geena e Tártaros. A palavra Hades, traduzida por inferno em Mateus 16, 18, poderia se referir à morte como punição eterna. De fato, essa palavra é equivalente à palavra hebraica Sheol, significando a sepultura. Por isso, pode haver uma relação com a sepultura ou com a morte. Tendo isso em mente, parece-me que Jesus Cristo está dizendo que sua igreja jamais morrerá. Gostaria de parafrasear o que Jesus Cristo disse: "E eu digo a você que você é Pedro, e sobre a rocha de sua confissão em mim, eu construirei minha igreja e ela jamais será destruída." Veja bem, nós somos os suplantadores, mais que vencedores. A igreja de Jesus Cristo é vitoriosa. É assim que a igreja triunfante é vista no Novo Testamento. Não uma igreja defensiva, mas ofensiva, alcançando o mundo com a proclamação da graça de Deus em Cristo Jesus. Lembre-se que a Bíblia diz que maior é o que está em vós que o que está no mundo, e que a última vitória pertence a Jesus Cristo. Apesar do fato de aparentemente estarmos vivendo numa era anti-institucional, quando o intelectualismo e a crítica se intensificam contra a igreja a cada dia que passa, gostaria de reafirmar a você, meu irmão em Cristo de hoje, que a igreja de Jesus Cristo é a igreja militante e vitoriosa. A igreja de Jesus Cristo jamais deixará de existir. É a igreja de Deus, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo disse: edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sim, esse foi o caráter da confissão feita por Pedro. Só mais uma palavra. Podemos dar uma olhada na realidade mais básica dessa confissão, que é: Jesus Cristo é Deus encarnado, Deus em carne. Já olhamos a prioridade do caráter dessa confissão, que é o fato de somente Jesus Cristo ser a única fundação sobre a qual a igreja está fundamentada e que ela jamais morrerá. Agora, de acordo com Mateus 16:19, quero que você perceba o caráter dessa confissão. Nosso Senhor disse: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Sinto muito em dizer que este verso tem sofrido muito nas mãos de muitos professores da Bíblia. Os verbos aqui são muito importantes. Os verbos aqui, traduzidos por tudo o que ligares será ligado e tudo o que desligares será desligado, carregam uma ideia definida em sua tradução. O doutor Charles B. Williams, em sua tradução do Novo Testamento, traduz esses verbos da seguinte forma: o que tenha sido ligado e o que tenha sido desligado. Falando estritamente do ponto de vista da língua grega, essa é a melhor maneira de traduzir esses verbos. Vamos ler em Mateus 16:19 com uma tradução mais precisa desses verbos. Citando Jesus: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que tenha sido ligado na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que tenha sido desligado na terra terá sido desligado nos céus. A ideia que é passada não é de um homem que possa oferecer uma absolvição sacerdotal, mas, em vez disso, podemos declarar que o perdão é verdadeiro. Por exemplo, pelo fato dessa verdade estar estabelecida nos céus, pelo fato de Deus já tê-lo declarado e feito, o crente pode falar com a autoridade divina por trás dele. Em nosso programa de hoje, posso lhe garantir que seus pecados já foram perdoados, caso você já tenha nascido de novo pela fé em Jesus Cristo, porque Deus já declarou que isso é assim que funciona. E assim, meu amigo ouvinte, essa é minha compreensão das Escrituras e o significado que atribuo a Mateus 16:19. Estamos estudando sobre o caráter daquela confissão. Você já fez uma confissão de fé em Jesus Cristo? Você já o confessou completamente? Você já nasceu de novo pelo Espírito de Deus? Se o fez, a boa notícia é que você também já está salvo. Se você confessar seu pecado e voltar-se para Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, será salvo. Creia em Jesus, receba-o e confesse-o como Senhor. Espero que você faça isso hoje. Pai, salve as pessoas que agora, nesse momento, estão lutando. Que essas pessoas possam nascer de novo nesse momento. Que as pessoas nasçam de novo pela fé em Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém.
fica por aqui mais um Palavras de Louvor, um programa baseado nos estudos do Dr. Donald Hubbard e apresentado por Lincoln Oliveira. Esperamos que o estudo de hoje tenha servido para fazê-lo crescer em seu relacionamento com Deus. Esperamos contar com a sua audiência em nossa próxima edição. Até lá, e que Deus lhe abençoe.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.